Um outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a questão da mudança climática e a influência da mudança climática dentro com relação a recursos hídricos. É óbvio que, ocorrendo as mudanças climáticas ou a variabilidade climática, isso, da parte que mais poderá ser influenciada é a questão da disponibilidade de água. Foi aprovado o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, onde se discute, né, essa questão também. E, além disso, dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, nós temos ali um subprograma específico para a questão da mudança climática com relação às influências em recursos hídricos. E nessa revisão, inclusive, que terminou ano passado, foram previstas algumas ações com relação a esse tema. Quando nós o tema um dos temas principais desse evento vai ser a questão de saneamento e a distribuição de água à sociedade, a disponibilidade de água à sociedade através, claro, do serviço. A gente deixa bem claro o que é a gestão de recursos hídricos no Brasil, o que é serviço, né? Serviço, gestão de recursos hídricos no Brasil está diretamente relacionado com a gestão do que nós chamamos água bruta, né? E também da sua disponibilidade, reservação, se for o caso, adutoras, enfim. Mas isso, e a questão de levar essa água bruta, tratar e disponibilizar a sociedade, é um serviço de saneamento, né? Então, na questão da água bruta, da gestão de recursos hídricos no Brasil, então ela está relacionada com essa questão da gestão da água bruta no país. Um tema que nós refutamos de grande importância é que é o tema como que também vai ser um deles que vai ser discutido durante o fórum, é o tema relacionado com o direito humano que foi aprovado o ano passado. Acho que nosso colega ministro Paulino vai com certeza dissertar sobre isso, sobre a questão de direitos humanos para abastecimento de água e saneamento, né? O Brasil apoiou na ONU apoiou essa resolução. No último congresso, no último fórum, essa discussão foi trazida. No último fórum, há 3 anos atrás, antes, né, portanto, da aprovação na ONU, foi trazida. E uma grande discussão que se colocou, e nós colocamos também a favor dessa discussão, foi que esse assunto é tão importante, mas também é necessário que sejam previstos formas de financiamento e doação para que países como países africanos, alguns países africanos ou outros países que não têm condições, que não sejam depois, no futuro, taxados de não respeitar direitos humanos, porque não têm condições financeiras, por diferentes motivos que possam ter dentro da especificidade de cada país. Então, é muito importante que sejam discutidas formas, né, de financiamento ou de apoio a países onde há uma necessidade de que sejam instalados esses serviços e que não tenham as condições orçamentárias necessárias. Então, esse foi um ponto que foi levado no passado e eu acho que, se isso voltar, eu creio que talvez fosse interessante. É um ponto um pouco delicado, porque, claro, que os países ricos não gostam muito dessa ideia. Mas eu acho que é um ponto que tem que ser levantado e que talvez vai ser, com certeza vai ser discutido e dentro das possibilidades disso se tornar um pouco mais viável trazer aos países. Finalmente, só um comentário. Muito se diz de água, alguns, né, dizem que água pode ser o fator que vai haver, o fator primeiro de guerras no futuro, né, que a ausência de águas, enfim, pode ocasionar guerras. Eu tenho uma opinião aí pessoal, mas aí não só minha, mas tem outras pessoas que partiram, inclusive dentro do fórum tem uma sessão que discute sobre esse ponto de vista também, que a água, ao contrário de ser um fator que pode causar guerra, é um fator que pode causar paz, né? Nós temos, com raríssimas exceções, e se nós formos buscar essas exceções, nós podemos perceber que o que ocorre, desavença entre países, às vezes não está diretamente está relacionado à água, mas existem outros fatores por trás, talvez mais fortes do que a disputa. Mas a água, o que vai ser discutido no fórum, nós compartilhamos com isso, através de acordos, de cooperação e outras formas de discussão, ela pode vir, pode e deve ser um fator de paz entre países, né? Discussões às vezes acirradas, né? Nós já participamos de discussões, mas nunca chegamos a um tempo onde não existe uma discussão, existe alguma coisa que seja impossível de ser resolvida. Então, esse alguns pensamentos que eu estou trazendo aqui com relação a alguns pontos que vão ser levantados lá durante o fórum, e que trazendo principalmente esse conceito, né, que eu gostaria de deixar, de que a água ela é um fator que pode induzir a paz. Quando se fala de tirar água para levar para outro país, a gente pode facilmente perceber que esse argumento não tem sentido, né? Água para abastecimento é mais fácil ser comprada do que fazer guerra para obter água. Abastecimento humano, né, animal. A água, 60% da utilização da água é em agricultura. Não tem sentido pensarmos em navios, tanques, levando água para outros países, para plantar em outros países, para produzir. É mais fácil, como ocorre hoje, né, que o país plante no seu próprio e essas commodities sejam vendidas. Então, a água para a agricultura ela está diretamente relacionada com o solo. Então, aonde tem água e tem solo, sim, aí tem interesse. Agora, a água sozinha, ela não tem um certo sentido prático, econômico, né? Que antes de tudo, uma guerra sempre é um fator econômico, tem um fator econômico muito forte. Então, isso que são as minhas palavras, pensamentos com relação ao fórum. Nós temos apoiado a Agência Nacional da Água, temos sempre participados, o Ministério do Meio Ambiente, através da Agência Nacional de Águas, tem participado bastante da elaboração desse fórum e contamos, né, com a presença, como o Dr. Braga mencionou, a possibilidade desse fórum, talvez o maior ponto positivo da realização desses fóruns, dos fóruns, é exatamente essa da que possibilite a participação de diversos segmentos em escala mundial, como parlamentares, presidentes, enfim, diretores de água, sociedade civil, pessoas que vendem serviços, entidades que vendem serviços, prefeitos, enfim, numa escala mundial onde pode ter oportunidade de serem discutidos todos esses assuntos que são de importância incrível. Obrigado, senador.
Muito obrigado, doutor Júlio Tadeu. E vamos ouvir agora o ministro Paulino Franco de Carvalho Neto, chefe da Divisão do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores senadores, demais presentes aqui a esta reunião desta Comissão de Meio Ambiente. Tendo como premissa de que, digamos, a explicação, inclusive de caráter didático, já foi dada sobre o Fórum Mundial da Água, a sexta edição do Fórum Mundial da Água, que ocorrerá na cidade de Marselha, na França, de 12 a 17 de março, eu vou me ater aos aspectos estritamente, digamos, do chamado segmento ministerial desse foro. Retomando um pouco o que foi dito pelo Dr. Benedito Braga, o Fórum Mundial da Água, rigorosamente falando, é uma iniciativa que não é intergovernamental, ou seja, é uma iniciativa na qual, ou da qual participam representantes governamentais, inclusive a título individual, senhores, enfim, parlamentares, empresas, setor privado, de modo geral, com interesses econômicos na área de águas, de recursos hídricos. Enfim, é um foro, se eu posso dizer, ecumênico. Ele recolhe representantes de interesses, às vezes conflitantes, o que torna muito interessante este foro. Do ponto de vista governamental, estrito senso, do Poder Executivo, nós teremos, como foi mencionado pelo Dr. Vicente Andreu, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, está prevista a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que este semestre, naturalmente, está com uma agenda bastante carregada por conta da Rio+20, mas a intenção dela, segundo me foi informado, é de que ela possa participar do segmento ministerial, justamente, que ocorrerá no dia 13, se não me engano, 13 de março, que é uma quarta-feira, terça-feira. O foro, o segmento ministerial, melhor dizendo, vai produzir uma declaração ministerial cuja minuta já está negociada. Nós, que eu digo, o Ministério das Relações Exteriores participou dessas negociações. A última reunião, tivemos duas reuniões, uma no ano passado, em novembro, se não me engano, e a outra foi agora no início do mês de fevereiro, e conseguimos fechar uma declaração que seja do interesse do governo brasileiro. Nesse sentido, as premissas que nós usamos para que essa declaração atendesse aos nossos interesses são as seguintes, eu vou mencionar aqui. Bom, como todos sabemos, isso também já foi dito, o tema água no Brasil tem uma importância fundamental, até porque nós somos um país com grande quantidade de recursos hídricos, temos uma riqueza ambiental e somos ainda um país em desenvolvimento, com diferenças regionais bastante acentuadas. A nossa participação, de modo geral, nos debates e reuniões internacionais sobre a questão, enfim, ambiental, o desenvolvimento sustentável, como nós preferimos utilizar, ela se baseia em alguns parâmetros que vêm desde a Rio 92, da primeira reunião que nós tivemos no Rio de Janeiro sobre, em caráter multilateral, sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E nessa reunião de 92, justamente, um dos princípios basilares da chamada Declaração do Rio é que os países têm, é reconhecido aos países o direito soberano de utilizar e de gerenciar os seus recursos naturais, o que inclui, naturalmente, aí a água. É um bem, enfim, que ainda seja de difícil, digamos, mobilidade, é um bem que tem uma importância estratégica óbvia. Nós não por isso, enfim, se eu me permito chamar a atenção, não discordar, mas chamar a atenção da expressão governança global da água, que pode trazer, se nós, enfim, deixarmos de lado algumas cautelas, nós poderemos, no limite, enfim, isso talvez eu esteja sendo aqui exagerado, hiperbólico, levar no limite a transferência dos poderes de gestão, inclusive de elaboração de leis sobre esses recursos naturais, incluindo a água, para outras instâncias que não as instâncias nacionais, o que não me parece apropriado. Enfim, mas é só uma nota de cautela, não se trata de um terrorismo não político. Mas, enfim, me parece apropriado mencionar isso. A nossa participação nesse processo preparatório do segmento ministerial, como eu disse, foi guiada por essas premissas. Nós procuramos aperfeiçoar o texto da declaração ministerial, ressaltando a importância da cooperação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Menção essa que não estava no texto inicial, que foi preparado pelos anfitriões do evento, que é a França, e nós conseguimos que essa menção fosse incluída. Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto que eu queria salientar, e, enfim, eu não pretendo me alongar, porque eu acho que boa parte do que nós gostaríamos de dizer já foi dito, é que essa reunião se insere justamente no contexto aí dos debates prévios a Rio +20, que, como os senhores e as senhoras sabem, ocorrerá no mês de junho, no Rio de Janeiro, dos dias 20 a 22, são 3 dias de reuniões oficiais propriamente ditas, né, onde se espera a presença de um grande número de chefes de Estado e de governo, mas também haverá reuniões preparatórias e reuniões, inclusive, no que diz respeito à água, haverá nos 4 dias que antecedem a Rio +20, o dia 20, 21 e 22, haverá haverá debates em torno de 6 ou 8 grandes temas, e um deles é justamente o da água. E a ideia é que se convidem, sejam convidados representantes eminentes aí do setor, especialistas em água, seja da academia, seja do setor privado, seja de governos, para que haja uma discussão em torno do assunto águas, no contexto de desenvolvimento sustentável, e que essa discussão leve a um conjunto de recomendações, conjunto esse que será levado aos chefes de Estado para eles, naturalmente, decidirem a respeito. Então, isso me parece importante mencionar também aqui nessa reunião. Outro aspecto que foi mencionado pelo colega do Ministério do Meio Ambiente é sobre o direito humano à água. Nós tivemos aprovado, tanto na Assembleia Geral das Nações Unidas quanto no Conselho de Direitos Humanos, que está sediado em Genebra, nós tivemos resoluções em torno do direito à água, mas o direito à água pressupõe a meios para que esse direito possa ser exercido. E esse direito só pode ser exercido com recursos humanos, com recursos financeiros, com a capacitação das pessoas. Então, a nossa, digamos, o nosso pleito, o que nós temos dito enfaticamente nesses foros que tratam de temas ambientais, lato sensu, e de água especificamente, é de que não basta a nós simplesmente declararmos direitos, se não há meios de implementá-los. E esse foro, o Foro Mundial da Água, tem essa grande característica ecumênica, como eu disse, de reunir diversas partes interessadas, os stakeholders, para usar a expressão em inglês utilizada, para que haja uma discussão de pontos de vista, de percepções sobre a questão de águas. Nós, modéstia à parte, nós temos no Brasil, com todos os defeitos que ainda possa na prática que possam na prática existir, nós temos uma estrutura de governança na área de água bastante sofisticada. Poucos países têm essa estrutura de políticas públicas como a brasileira, que envolve desde o Poder Executivo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, enfim, a estrutura normativa legal de que nós dispomos pode servir como exemplo a outros países. E outro aspecto que nós, ampliando um pouco, e não necessariamente em torno do Foro Mundial de Águas, nós temos, pela nossa configuração geográfica, nós temos, compartilhamos recursos hídricos com muitos países vizinhos, seja ao norte do Brasil, seja ao sul. E isso exige uma inteligência política, diplomática, para que esses recursos possam ser bem aproveitados e o meio ambiente possa ser preservado. Esse também é uma das, digamos, das prioridades que nós temos no Ministério das Relações Exteriores, no nosso relacionamento político-diplomático com os países que nos fazem fronteira. Senhor presidente, eu acho que, de modo bastante sucinto, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer nesta reunião. Muito obrigado.